senhoras e senhores deputados, agradeço que tomem os vossos lugares para iniciarmos. Confirmo isto aqui, os seus colegas. Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar esta audiência à FERA, Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones, e à Federação das Associações de Bovinicultores. Estão aqui representadas pelo Sr. Engenheiro Rui Dantas, que está ao meu lado direito, Presidente da FERA, pelo Sr. Engenheiro Rui Diniz, Vice-Presidente da FERA também, que está lá na ponta, e pelo Engenheiro Pedro Espadinha, Presidente da FEPABO, Federação Nacional das Associações de Bovinicultores. Eu queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença. Queria, naturalmente, desejar que esta audiência decorra da melhor forma, esclarecedora para as partes, para vocês e para a Comissão. E assim sendo, há uma intervenção inicial dos representantes da FERA, de 10 minutos, e depois haverá, cada grupo terá 5 minutos, e depois, na parte final, terão o senhor representante da FERA mais 10 minutos para responder ou para comentar aquilo que vos foi perguntado, está bem? Muito obrigado, dou a palavra ao senhor engenheiro Rui Dantas, faz favor.
Ora, boa tarde então a todos e começo por agradecer a marcação desta audiência com o Grupo Parlamentar de Agricultura e Mar, em nome da FERA e da FEPABO, aqui presentes. Agradecer novamente a marcação de uma audiência para, uma vez mais, discutirmos o problema das raças autóctones portuguesas. Faz agora mais de um ano que viemos aqui ao Parlamento, a esta Comissão Parlamentar, para tratar de problemas que as raças autóctones estão a sentir, nomeadamente na questão dos apoios aos criadores. Os criadores têm uns apoios que se chamam medidas agroambientais, agora tem outra designação, mas ainda são conhecidos por essa designação de agroambientais. E desde o ano 2015, quando começou este quadro comunitário, os criadores não puderam fazer novas candidaturas ou aumentar os seus efetivos. Faz agora um ano, viemos cá tratar desse assunto e, como não tivemos qualquer tipo de feedback, de resposta, de iniciativa deste grupo parlamentar, dos grupos parlamentares dos partidos, pedimos esta audiência para voltar a frisar este problema que afeta os criadores de raças autóctones, uma vez que estava previsto na legislação que foi publicada pelo Governo que todos os anos os criadores pudessem, se assim o entendessem, se quisessem, aumentar os seus efetivos, como forma de rentabilizar as explorações, ou então que novos criadores pudessem entrar nestes programas de incentivos às raças autóctones. A partir do ano 2016, em janeiro, o Governo publicou uma alteração à portaria 55/2015, em que suspendia a possibilidade dos criadores fazerem tal aumento efetivo ou novas candidaturas. Isso veio cercear de logo qualquer tentativa de que os agricultores pudessem ter de apostar nesta área das raças autóctones e veio trazer constrangimentos à produção dos alimentos tradicionais de qualidade certificados. E pronto, viemos cá há um ano atrás e agora estamos aqui novamente, uma vez que as medidas que entretanto foram tomadas não são suficientes nem de longe nem de perto, uma vez que só foi aberta a possibilidade dos criadores se candidatarem se tivessem um projeto de instalação de jovens agricultores aprovado neste quadro comunitário. Nós estivemos a fazer um périplo pelas associações, ver se alguém tinha algum associado nessas condições, e penso que se contam pelos dedos de uma mão as pessoas que podem ser beneficiadas por essa medida. Portanto, mais um ano que se passa e mais um ano em que os criadores de raças autóctones estão bloqueados na sua atividade, no aumento dos seus efetivos. Este é o principal motivo que nos trouxe aqui. Haverá outros motivos que vou pedir aqui ao engenheiro Pedro Espadinha que que nos faça questão de lembrar.
Sr. Pedro Espadinha, faz favor.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Penso que já é tarde. Agradecer em primeiro lugar receberem-nos. Em segundo, dizer que não é nossa intenção, pelo menos minha e este dos meus colegas também não. A questão não é pedir, é perceber, porque nós temos uma obrigação. É dar conhecimento aos criadores e aos... E às pessoas que estão no campo e que vivem dos animais e com os animais, de qual é o ponto da situação. Num passado recente enganámos os criadores, porque dissemos que iria haver um futuro e que o futuro seria um que estava delineado. Tal não aconteceu, nós defraudámos e nós é que damos a cara e essa é a nossa preocupação também. Queremos perceber, num futuro próximo, o que é que se poderá vir a passar e queremos perceber para podermos dizer aos nossos produtores e às pessoas qual é o ponto da situação. Interessa aqui, a mim interessa-me particularmente, eu acho que tem sido e é voz corrente e, quando se fala no tema das raças autóctones, e todos aqui nesta sala vão dizer que é um tema muito importante e nós sabemos que é e eu também o sinto porque eu também vivo disso. Mas de facto é importante e a importância é que nós lhe damos. E se é só importante para a conversa, depois o efeito negativo que vai acontecer é que no futuro próximo podemos perder algumas dessas raças, porque são raças pouco produtivas. Eu estou-me a repetir no que disse há um ano, mas com certeza alguns não estavam presentes e alguns não se lembrarão. Há umas que não são competitivas, não são produtivas. Há um interesse nacional e interesse da própria comunidade em que se apoiem para não se perderem. Portugal é um hotspot genético muito importante e há o interesse de o manter. Se há interesse, temos que pensar como o mantemos. A medida que foi pensada era as medidas de apoio aos criadores, porque sem criadores não há raças, nem há associações, nem há federações, nem há nada. São raças que estão muito associadas à fixação das populações no território rural. Estão muito associadas a produtos com denominação de origem, coisas que são únicas e que são bandeiras utilizadas muitas vezes por todos nós, como o ícone, como coisas regionais, como produtos diferenciados, produtos com traçabilidade. Tudo isto faz sentido, tudo isto tem um foco, tudo isto é muito importante. Mas há uma coisa que é muito, muito importante. Sem dinheiro a gente não consegue fazer as pessoas. E as pessoas vivem dos ovinos, dos bovinos, ou pelo menos grande parte da sua economia está assente nisso. E eles sem dinheiro, com animais que são menos produtivos e com animais que não, com os quais não podem ganhar tanto dinheiro, optam por outro tipo de animais. A nossa preocupação é essa, e depois temos mais preocupações que são acessórias, temos associações que estão a trabalhar com as normas que foram publicadas há um mês, sensivelmente, que vão regulamentar todo o funcionamento das associações de apoio aos criadores. As associações são muitas vezes pedras fundamentais e basilares no que é certas explorações agrícolas, damos apoio a todo nível. Temos normas para as quais fomos consultados de uma forma que, na minha opinião pessoal, não é a mais correta. Temos uma comissão de acompanhamento dos recursos genéticos animais que foi publicada há um ano e que nunca funcionou. Temos uma série de situações que nos preocupam. Preocupam-nos porque nos preocupam os criadores, obviamente. Eu passava a palavra ao engenheiro Rui Diniz.
Sr. Engenheiro Rui Diniz, faz favor.
Muito boa tarde. Agradecer a audiência que nos foi concedida. E pegando aqui um pouco naquilo que disse o meu colega Pedro Espadinha, só gostaríamos de dizer, eu trabalho com pequenos ruminantes há cerca de praticamente 30 anos, mas nós temos aqui uma questão de, só para os seus deputados, perceber a envolvência. Nós temos aqui cerca de 15 mil famílias, 15 a 20 mil famílias no todo o território nacional, que dependem das raças autóctones, que fazem da sua vida estar nos territórios ditos de baixa densidade, ou que têm poucas pessoas, ou que, conforme queremos chamar. Portanto, já estamos aqui a ter alguns problemas, e são essas pessoas que lá estão nesses territórios. Hoje em dia, e não falando na questão do dinheiro, porque nós não queremos aqui o dinheiro por o dinheiro, ou não vimos aqui falar do dinheiro por o dinheiro, porque muitas das vezes somos acusados de ser... só falam no dinheiro. Não é questão do dinheiro, nós estamos preocupados com as pessoas que vivem em determinados territórios, que têm bons acessos, mas que depois... que praticamente estamos a perder gente todos os dias, e vemos isso por os animais. Nós estamos a perder cerca de... Eu falo de uma raça que eu conheço bem, a raça Serra da Estrela, nós perdemos 30% do efetivo em 10 anos. E isto é transversal, é praticamente todas as raças. E isso é que nos preocupa. E isso é que, independentemente dos quadros comunitários e das políticas ou dos desenhos das políticas que sejam estabelecidos, tem que haver aqui algum fio condutor nisto, porque nós trabalhamos nisto há muitos anos e já passámos por muitos quadros comunitários, já passámos por muitas promessas e que depois infelizmente chegamos ao fim e somos apelidados por um dos nossos criadores, e eu fui apelidado por muitos criadores meus, de dizer: você é um mentiroso. Você disse que eu tinha direito a um apoio em 2015 de X e não tive. Ainda tive que repor dinheiro, que foi isso que aconteceu. Por acaso revertemos a algum aspecto, de alguma maneira, essa situação, mas não se reverteu tudo. E só para dizer aqui, porque isto também tem a ver com a economia, 15 a 20 mil famílias, criar aqui isto, estamos a falar... em muitas pessoas e depois em toda a economia que gira à volta destas situações. Mas, por exemplo, eu posso dizer que, em termos das DOP, que toda a gente gosta muito de falar, e acho bem que falemos, e que são produtos de eleição, mas só se fala naqueles produtos em determinadas alturas. Eu venho de uma região que, felizmente, que está a mudar o seu status quo em relação a isso, mas que... temos que, se olharmos para outras regiões, vemos que dos pequenos ruminantes só há três raças que estão acima do limiar das 10 mil cabeças, que é o limite mínimo para ser considerada uma raça em vez de extinção, que é a churra da terra quente, a cabra serrana e a raça Serra da Estrela. Porquê? Porque tem indexado a denominação de origem raças, indexada à denominação de origem. Todas as outras raças, infelizmente, não... No, quando foram criadas as denominações de origem, isso não foi acautelado. Conclusão, as raças diminuíram. E depois, pegando naquilo que o GP de Espadinha falou, uma questão económica. As pessoas, hoje em dia, querem o dinheiro no imediato, como todos nós queremos. E o que é que acontece? O que acontece é que as pessoas optam, quando não há aqui uma ação concertada, optam por uma questão... que lhe dá mais dinheiro ao fim do mês. Tem que criar os seus filhos, é que eles me dizem: olha, paga-me o leite a X. Aqui paga-me o leite, estas ovelhas dão mais leite do que as minhas ovelhas, a raça Serra da Estrela, dão mais leite, eu não quero estar na DOP, portanto eu vou optar por outra raça. E depois temos aqui outra coisa que alguns dos seus deputados fizeram o favor de nos visitar, da subcomissão do leite, e sabem... O que é que nós estamos aqui a falar? Da questão, e é bom que também eu diga aqui, da questão do leite e da importação de leite. É uma questão que cada vez mais está na ordem do dia. E nós estamos a ter vários problemas, não é só na zona, é nas bacias todas, é transversal ao país. Não estamos a falar só a Serra da Estrela, estamos a falar em Serpa, estamos a falar em Azeitão, estamos a falar nos países todos. Nos países todos, nestas bacias todas. Portanto, isso é um problema que também nos afronta, porque nós temos os produtos, mas se de alguma maneira não soubermos defender os nossos produtos, vão ser iguais aos outros produtos. E esses produtos são diferenciados por alguma razão. Quando forem iguais, estamos no mercado a trabalhar ao mesmo preço, e quem mais barato fizer, mais amigo é, e é quem mais vende.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Rui Diniz. E agora irei dar a palavra ao PSD. Quem é que o deputado Maurício Marques? Sr. Deputado Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, deixe-me cumprimentar os representantes da FERA e da FEBAPO e pelos esclarecimentos que aqui nos trazem, até porque este é um assunto que é muito caro ao PSD. É o desde sempre e, portanto, que sempre teve uma preocupação muito particular com esta riqueza do nosso território, que são as nossas raças autóctones, e num território que, apesar de pequeno em termos de dimensão, é de uma riqueza muitíssimo grande em termos de raças autóctones, de espécies únicas, e que são uma fileira importantíssima para o nosso país, uma mais-valia, e naturalmente concordo com o Sr. Engenheiro, não podem de forma alguma concorrer como iguais na carne, em termos de quantidade, porque de facto os animais têm outras características e é necessário a promoção e a valorização e a dinamização, bem como o apoio a que haja um incentivo para que em territórios de baixa densidade, que é os locais onde basicamente nós temos estas criações, desde o Alentejo à Beira Interior, um bocadinho pelo país inteiro, ao Alto Minho, mas tudo nos territórios mais deprimidos, muito territórios serranos, de populações envelhecidas, e que também, para se conseguir convencer os jovens a manter estas criações e estas raças, é necessário que haja uma política proativa para estas raças, para que continuem, para que as populações deixem de estar em perigo, porque estão quase todas. Temos algumas que têm conseguido alguma recuperação, outras com recuperações muito pouco significativas e outras ainda até com diminuições de efetivo, como acabou de referir o Sr. Engenheiro, de cerca de 30%, tendo em conta que estamos a falar da Serra da Estrela e, portanto, toda aquela região desta produção de leite para um produto tão especial que é o queijo, pode em muito vir afetar a qualidade dos nossos produtos. E, portanto, esta denominação das DOP é muito importante, como das áreas geográficas, portanto, todas estas denominações são naturalmente muito importantes. Mas também é muito importante as chamadas medidas agroambientais. Por muito que tentemos dizer, não digam que vimos aqui falar de dinheiro, é evidente que não se trata do dinheiro como facto principal, mas como fator acessório para que se consiga este resultado da criação, da dinamização e da manutenção das pessoas nestes territórios, na criação desta nossa riqueza também para a nossa biodiversidade. E a respeito disso, é com tristeza que vemos e que temos vindo, embora eu possa dizer que pessoalmente tenha insistido várias vezes com o Sr. Ministro da Agricultura relativamente às medidas agroambientais e alguma das vezes, permitam-me à parte, cheguei a levar respostas como ainda tem lata de falar de medidas agroambientais e eu tenho sim, tenho. E tenho porque é importantíssimo que essas continuam dinamizadas, que se permita o aumento dos efetivos para que as nossas riquezas continuem. E também lamento que continue aqui um grupo parlamentar a dizer que é uma vergonha quando apenas não se deu ao trabalho nos orçamentos de Estado. Também nós compreendemos que a agricultura não é das coisas mais mediáticas do mundo, de facto, mas é a nossa verdadeira riqueza do território. De facto, não é, mas é uma grande riqueza. E as medidas agroambientais não servem apenas para os jovens agricultores a possibilidade de aumento efetivo. Pode ser que na minha região, das queixas que eu mais tenho dos produtores é, de facto, nós não podemos aumentar. Nós, por causa das pastagens, nós não temos possibilidade de aumentar. Só quem tem umas licenças muitíssimo antigas é que pode ter mais que X cabeças, porque não podemos e nós precisávamos de aumentar o nosso efetivo. Não temos como, porque embora nós tivéssemos tido a perspectiva de facto que isso iria suceder, que nos iriam permitir esse aumento, a verdade é que isso não está a suceder e nós temos os animais e não conseguimos aumentar e preferíamos e gostávamos e muitas vezes de pessoas que eu considero jovens agricultores, embora não o sejam em termos etários. Portanto, porque infelizmente nós em termos de serra falámos muitas vezes de pessoas já com uma idade avançada e portanto quando falámos de pessoas de 45, 50 anos, são gentes relativamente novas nesta atividade que estamos a falar. Aliás, falávamos que agora já não existe a terceira idade aos 50, continua-se a ser jovem, numa conversa que tivemos antes de entrarmos para aqui. E, de facto, isto é muito importante. E também gostaria de saber se o Governo vos deu alguma perspectiva neste sentido de poder aumentar-se o efetivo, onde haja esta vontade por parte dos produtores, tirando esta situação dos jovens agricultores. Gostaria também de saber se houve uma uma atuação proativa do Governo, nomeadamente através de apoios e de incentivos, nas zonas afetadas pelos incêndios florestais, onde nós vimos muitos destes animais e deste efetivo perder o seu pasto, perder o seu território natural para a alimentação, e, portanto, se os agricultores tiveram o apoio do Governo com medidas de emergência para fazer face a estas situações imediatas, de carência imediata, sem ser através das candidaturas do PDR. Portanto, se houve esta, do 2020, se houve esta possibilidade aberta, se houve apoios efetivos aos agricultores e aos nossos criadores, por forma a que esse efetivo fosse protegido através destes apoios imediatos, quando perderam o território natural destes animais. Gostaria também de saber se tem havido alguma atuação mais proativa, e não estamos a falar da atuação proativa dos municípios.
Sr. Deputado, agradeço-lhe que
abreviasse. Vou terminar, Sr. Presidente, é mesmo só mais um segundo. Se tem havido alguma atuação proativa do Governo no sentido desta valorização em termos de divulgação das nossas raças autóctones, estes produtos únicos, que são uma da riqueza do nosso território. E muito obrigada por terem vindo, portanto aproveito desde já. Muito obrigada.
Sr. Deputado, Pedro Carmo, é a Vossa Excelência que vai usar a palavra.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Com a sua licença, cumprimentar os nossos convidados, felicitando a FERA por a disponibilidade em vir mais uma vez e vir transmitir esse conhecimento do terreno. Eu acrescento, ou melhor dizendo, subscrevo inteiramente tudo o que disseram em defesa das raças autóctones. Elas são essenciais para a manutenção da biodiversidade, são essenciais para a manutenção do mundo rural, para combater a desertificação do interior, e disso não tenhamos nenhuma dúvida, o quanto isso é naturalmente essencial. E quanto isso tem que ser uma mais-valia para nos afirmarmos, enquanto país, no contexto europeu, e de que, efetivamente, só com a manutenção das raças autóctones é possível continuar a ter produtos DOP e produtos IGP, porque efetivamente só se faz esse tipo de produtos com produto de qualidade e com estas características. De outra forma seria impossível, de outra forma poderiam efetivamente fazê-lo em qualquer outra parte do mundo e a mais-valia dessa DOP iria ser perdida. Mas eu, naturalmente, e sou um conhecedor do mundo rural, sou um conhecedor das raças autóctones, enquanto autarca contribui para que se evitasse o extinguir da raça garvonesa, que se aumenta a produção do porco alentejano, da caxena, enfim, são raças que conheço muito bem e que os autarcas têm dado um trabalho muito importante no terreno. Mas, e não vou usar aqui nenhum clichê como o PSD utilizou, dizendo que para ele é muito querido, tudo é muito querido. Todos os petitionários que vêm a esta comissão são todos muito queridos e o PSD é muito querido nessa matéria toda. É quase uma paixão assolapada. Mas, efetivamente, o que está aqui em causa, e o engenheiro Pedro Espadinha acho que disse tudo, disse que enganaram os criadores. E enganaram os criadores porquê? Porquê é que enganaram os criadores? Porque foram enganados. E porquê é que foram enganados? Porque trabalhamos com um programa operacional, com o PDR 2020, foi mal construído, que foi muito mal construído e que não dá a resposta que devia dar às raças autóctones. E para além disso, para além de ter sido mal construído, foi construído com um enorme buraco financeiro que agora tem que se dar resposta a isso. Isso é claro, ou seja, todos nós, Vossas Excelências e nós, e principalmente os agricultores, fomos enganados porque a anterior ministra, a Assunção Cristas, que estava em período eleitoral, quis satisfazer tudo e todos e deixou a entrar candidaturas e deixou serem criadas expectativas que depois não havia dinheiro para as pagar. Ponto. E com essa irresponsabilidade, os senhores deputados querem que toque alguma coisa ou só? Depois de apreciada essa situação, e isto, este, Este não. Este é um grande constrangimento que levou à necessidade de proceder à alteração desta pedida de audiência. E eu acho que a postura que temos aqui hoje de colaboração, de chamar a atenção para o Governo e de alertar, o Sr. Ministro já deu aqui alguns sinais de que efetivamente, e já que abriu uma pequena porta, Vossas Excelências disseram, e bem, que é pouco, é muito pouco, precisamos de muito mais, mas está a dar alguns sinais que vai do encontro e sabe o quanto é importante a manutenção das raças autóctones e quanto elas têm que ter potenciadas. Mas, efetivamente, tem que ter dinheiro para as pagar. Ou seja, não podemos, nem queremos, que a irresponsabilidade do passado venha a ser repetida no presente. E para não comprometer ainda mais o futuro. É que senão estamos aqui há 2 ou 3 anos a dizer que ainda ficámos pior. E é essa responsabilidade. Nós, Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista, dizemos ao Ministro Capoulo Santos que não, não faça igual ao que fez a sua antecessora, não faça igual ao que fez o Governo do PSD e do CDS. Não, isso não queremos. Até porque importa é realçar a questão que tem sido aqui dada na promoção da raça autóctones. Nós também já recebemos a informação, de que a ligação Oceneira e dos livros genealógicos está em estado bastante avançado, até final do ano esteja completo. Sabemos que existe uma unidade de missão de valorização do interior, também junto delas temos que potenciar esta questão, não é só meramente agrícola, económica e de proteção do meio ambiente, é num contexto geral de valorização do interior. Por isso, naturalmente, da minha parte e do Partido Socialista, contem connosco para continuar a debater, a chamar a atenção para esta importância, mas não contem connosco, naturalmente, para a irresponsabilidade, para prometer, para enganar os produtores, dizendo-lhes que sim, senhora, façam, aumentem o efetivo e depois não ter dinheiro para os pagar. Não, essa não é a nossa política. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Matias, ou o deputado Pedro Soares. Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os engenheiros Rui Dantas, Rui Diniz e Pedro Espadinha, em nome do Bloco de Esquerda, pelo problema que aqui nos trazem. Eu não vou repetir aquilo que colegas deputados e deputadas anteriores disseram. Enfim, importará sublinhar a valia económica que já foi aqui referida, que têm as raças autóctones e as consequências no plano social e ambiental e do ordenamento do território pela ocupação que proporcionam, que as raças autóctones proporcionam ao nosso país, tanto mais como bem foi dito, o nosso país é particularmente rico e considerado um hotspot a nível mundial das raças autóctones, pela sua riqueza e diversidade das raças autóctones que dispõe, adaptadas às características do nosso país. Foi aqui, aliás, referido a queda do número de ruminantes. Eu um dia deste estive a ver uma estatística, entre 2002 e 2012, se não me falha a memória, perderam-se 900 mil, quase 1 milhão de pequenos ruminantes, o que quer dizer que todos os dias há menos 1 milhão de pequenos ruminantes a limpar os espaços rurais e, portanto, por aí imaginamos facilmente, não é preciso ser muito conhecedor da matéria para perceber a enorme dimensão do serviço que, para além da sua valia intrínseca da produção animal, da limpeza, que 1 milhão de animais que se perderam entre 2012 e 2012, e portanto hoje terá sido muito mais, cerca de 1/3 do efetivo de pequenos ruminantes, e as consequências que isso tem depois nos incêndios e na limpeza das florestas. De facto, houve limitações ao efetivo e aos novos criadores. No dia 7 de fevereiro, o ministro Capoulas Santos, aqui na Assembleia da República, interpelado, aliás, por mim sobre este assunto, anunciou que iriam ser abertas, enfim, lamentou-se do famoso buraco de 150 milhões de euros das medidas agroambientais, mas anunciou que iria ser aberto, haver uma pequena abertura para jovens agricultores com projetos já aprovados. Efetivamente, isso foi anunciado aqui no dia 7 de fevereiro, essa portaria saiu no dia 1 de março e lá vem então a abertura para jovens agricultores com projetos aprovados, e aí se considera que o apoio à manutenção das raças autóctones em risco se revela essencial. Ora bem, para uma medida que é essencial, parece muito pouco que se contem pelos dedos das mãos, segundo nos disseram, o número de criadores apoiados. Portanto, uma medida que é essencial dá a ideia que deveria ter consequências ao nível do essencial. E o que nós vemos é que uma medida que é considerada essencial nos considerandos, depois a montanha vai parir um rato e não dá em nada. E, portanto, aquilo que se exige é que se tirem consequências do adjetivo que se use. Se é essencial, então haja medidas de fundo para resolver o problema, porque ele é essencial. E, portanto, e não houve, segundo os dados que nos deram ainda há pouco. E, portanto, nós acompanhamos inteiramente as preocupações que nos fazem chegar hoje, aliás, elas são conhecidas, e assim como acompanhamos, portanto, e daí temos apresentado um projeto de resolução que será votado numa próxima reunião, não será daqui por 8 dias, mas será talvez daqui por 15 dias, em que se defende que o Governo diligencie no sentido de permitir o apoio a novos criadores, bem como o aumento dos compromissos àqueles que já estão a receber este apoio. E venha lá o dinheiro como vier, seja das agroambientais, seja através dos fundos destinados às zonas de baixa densidade demográfica. E, portanto, o que é preciso é resolver o problema. E, portanto, se a escala é esta, tem que se resolver o problema e tem que se inventar soluções para resolver o problema. Também partilhamos da vossa preocupação, que nos trouxeram, embora não se tenham referido muito a ela, sobre o total abandono do Plano Nacional de Recursos Genéticos Animais. Foi um documento elaborado durante o ano 2013. Ele foi homologado em 2014. É um documento bastante denso e, enfim, tanto quanto sei, em que houve bastante trabalho na sua elaboração. Parece-me, não sendo especialista nesta matéria pecuária, parece-me um documento com bastantes ideias, com, enfim, bastante trabalhado e com metas bastante valiosas. E, portanto, foi em 2015, dois despachos nomearam, despacho de 2015, o 8231-2015 e o 8232, nomearam uma comissão para o acompanhamento da implementação do plano. Mas o que se verifica é que a comissão nunca reuniu, não funcionou. Isto é, fez-se um plano que hoje não passa de um papel. Quer dizer, assim também não se defendem raças autóctones nenhumas. E isto já vem desde, e aqui não é só a atual maioria, também já é a anterior maioria, porque isto já foi, este plano foi homologado em 2014, é um bom plano, pelo menos os especialistas assim o consideram, e depois de aprovar o papel, ninguém mais fez nada. Pelo contrário, foi andar para trás em vez de andar para a frente. Portanto, o que aqui era apontado era um caminho para a frente de defesa das raças autóctones, como foi bem dito, a esmagadora maioria está ameaçada à sua sobrevivência. Basta ver a fragilidade do banco de recursos genéticos que existe ali no Vale de Santarém. Basta ver o que é que existe. Ou melhor, sobretudo o que não existe, que a maior parte não existe nada. E, portanto, é absolutamente vital, para além de apoiar os criadores, quem está no terreno e quer continuar no terreno a produzir, com todas as consequências diretas ou indiretas que tenha esse trabalho que é feito no terreno, que seja dinamizado e que esta comissão comece a funcionar, para percebermos o que é a fazer. A não ser que, de facto, toda a gente fale e ninguém queira fazer nada. Porque parece que é o que acontece. Fala-se muito, fazem-se relatórios, fazem-se papéis, fazem-se grupos de trabalho e depois nada, dá em zero. Daí nós também temos apresentado um segundo projeto de resolução, recomendado precisamente ao Governo, que dinamize os trabalhos da Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento da Execução do Plano Nacional para os Recursos Genéticos Animais. Porque se se quer deixar morrer os recursos autóctones, parece que é o caminho que se está a deixar levar, e portanto, se eles são essenciais, então intervenha-se a esse nível. Muito obrigado pela vossa vinda cá, mais uma vez, e pelas informações que nos fizeram chegar de viva voz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os representantes da FERA aqui presentes. Dizer que ouvi com atenção as vossas preocupações e li também o documento que nos fizeram chegar. Queria, antes de mais, colocar-vos duas ou três questões. Disseram que têm comunicado com o Governo, a vossa expressão foi que tinham sido consultados, mas da forma não menos adequada, não me recordo se foi exatamente esta a expressão. Eu tinha precisamente aqui para perguntar se têm falado com o Governo sobre esta matéria. Nós sabemos que, e houve uma afirmação que o engenheiro Rui Dantas aqui fez, que eu penso que não estará muito correta logo no início, que disse que desde o ano 2015, que este quadro comunitário não podiam fazer candidaturas, mas no primeiro ano da abertura das candidaturas às raças autóctones foi possível. O que acontece é que houve um afluxo de candidaturas demasiado elevado para aquilo que eram as expectativas iniciais, o que prova, no fundo, o dinamismo do setor agrícola que vem na sequência do dinamismo crescente que o setor agrícola tem vindo a ter nos últimos anos, isto em termos gerais e não especificamente para este problema que estamos aqui a tratar das raças autóctones, não posso deixar de afirmar, não sendo esse o modo que aqui vos trouxe, mas as afirmações que já são muito antigas e já até gastas, que o deputado aqui, Pedro do Carmo, aqui nos chegou, do célebre buraco dos 200 milhões, já devemos estar daqui a 10 anos a falar do buraco dos 200 milhões, que não é buraco nenhum, e depois é extraordinário que o deputado Carlos Matias venha dizer, venha lá o dinheiro de onde vier. Quer dizer, havia um buraco e os senhores queixam-se que havia um buraco. Porquê? Porque houve uma adesão enorme dos agricultores e o governo anterior, precisamente para fazer face a esse buraco, que não era buraco, a esse volume de candidaturas, tomou a decisão de reforçar o PDR e aumentar o cofinanciamento nacional de 15% para 20% para poder aumentar o bolo, porque o FEADER, que é o volume, é que é preciso, não vale a pena estarmos aqui a escamotear as questões. O volume de verba que vem da União Europeia é o mesmo, é o volume de FEADER. E se nós pusermos 15% ou se nós pusermos 20%, como é óbvio, é como se tivéssemos aumentado o fermento, o bolo incha. E, portanto, o que foi feito foi aumentar de 15% para 20% o cofinanciamento. A primeira decisão que o Sr. Ministro tomou quando tomou posse foi reverter o pedido de reprogramação que tinha sido entregue em Bruxelas para passar de 15% dos 20%, portanto, voltar aos 15%. E, portanto, dizendo que com isso impulsiona mais investimento, mais FEADER. Pronto. Mas quanto a buraco, estamos. E depois vem o deputado Carlos Matias dizer, é preciso apoiar as raças autóctones, que eu corroboro, é preciso, então e venha lá o dinheiro de onde vier, não interessa agora o buraco, o tamanho do buraco que vier. É para mostrar a coerência destas afirmações, mas não me parece que tenha sido para isso que os senhores aqui vieram, e portanto dizer que da nossa parte entendemos que as raças autóctones são extremamente importantes e queria pegar naquilo que me parece que é mais relevante, é um facto, portanto nós tivemos uma adesão, nós temos de viver com o pacote financeiro que temos e o que, infelizmente, nós estamos coertados pelo atraso que a agricultura portuguesa tinha na nossa adesão à União Europeia, que fez com que o volume de verba que é atribuído a Portugal não acompanhe o dinamismo e a evolução que a agricultura portuguesa tem vindo a ter e, portanto, no fundo, nestes 30 anos de União Europeia, nós não temos conseguido aumentar a nossa dotação, porque os países maiores contribuintes líquidos para a PAC, que também não querem, ou como é óbvio, abrir mão dessas verbas. Portanto, nós vivemos com o orçamento que temos e, de facto, isto são questões de opção política quando, no fundo, a manta é curta, tapa dos pés, tapa da cabeça e este é um problema que nós temos.
E, portanto,
Sr. Presidente, portanto, há aqui uma questão objetiva que é, há raças que são mais, portanto, não há verba para apoiar todas e há raças que são, pelo aquilo que os senhores aqui disseram, mais importantes porque são mais urgentes, porque correm maior risco de extinção. E o que eu queria perguntar concretamente era, e desafiar-vos, era se de facto se nos poderiam fazer chegar, dentro dessa listagem, dentro do conjunto de raças autóctones, e havendo a impossibilidade, o ideal seria apoiar todas, e nós defenderemos isso, até porque, como eu disse inicialmente, é uma questão de opção política, e se o Sr. Ministro já veio dizer que vai reforçar o PDR com mais 155 milhões de euros, apesar de chutar esse reforço para o governo que vem, quais seriam aquelas raças que seriam mais prementes, mais urgentes apoiar, porque tendo em conta que se pode aumentar o prémio dos pequenos investimentos de 25 para 40 mil euros ou da primeira instalação de 15 para 20 mil, também poderia eventualmente estudar se nós estamos disponíveis para fazer essa recomendação ao Governo e não sei se os senhores já falaram nesse, e gostaria também de saber qual é que é a posição que o Governo tem, que o Sr. Ministro tem transmitido,
deputada, muito
de
obrigado.
Apoiar essas raças que são mais necessitadas para que essas
obrigado,
não entrem em, efetivamente em extinção.
Muito obrigado. Sr. Engenheiro Rui Dantas, o senhor começa? Faz favor.
Posso começar? Começo por informar que deixamos ficar novamente aqui nesta Comissão Parlamentar o mesmo documento que trouxemos há um ano atrás e que, como se mantém atual, deixamos novamente para análise dos senhores deputados. Relativamente às vossas questões, nomeadamente se temos vindo a ter conversas com o Governo, temos tido algumas conversas informais, temos feito algumas esperas ao Sr. Ministro e temos encontrado em algumas feiras, também com a presença do Sr. Presidente e com a ajuda para conversarmos, e temos feito chegar estas preocupações das associações e dos criadores ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem dito que existe ainda o problema orçamental que não permite que haja novas candidaturas ou aumentos de efetivos, mas o que nós sabemos é que em 2015 foi feita uma primeira candidatura pelos criadores, de facto, e a partir daí mais ninguém conseguiu fazer novas candidaturas ou aumentos de efetivos. O que nós também sabemos é que o orçamento que estava previsto nesta medida não foi atingido, nem coisa que se pareça, portanto, desta medida, o que estava orçamentado pode ser cumprido, havendo aumento de efetivos e havendo novas candidaturas, isso é o que nós sabemos, e só não se abrem novas candidaturas nem há aumentos de efetivos, porque de facto há um buraco noutras medidas, e como há esse buraco noutras medidas, vai-se buscar aquilo que estava orçamentado para a proteção e a promoção das raças autóctones para tapar esse buraco. Queres responder a mais umas questões?
Dá-me licença.
Faz favor, Sr. Pedro Espadinha.
Em relação aos incêndios e às zonas de incêndio, eu acho que não houve apoio nenhum da parte do Governo. Acho que houve apoios localizados nas zonas de incêndio, mas como da região de onde venho não tivemos esse problema, também não o posso afirmar com toda a certeza. A atuação no sentido da valorização dos produtos e das raças é uma situação que está prevista nos apoios que as associações recebem e cada associação faz a gestão dessa promoção. Obviamente que a tutela tem sempre uma palavra a dizer e nós estamos sempre desejosos de trabalhar com quem de direito. Às vezes esse trabalho é fácil, outras vezes não é tão fácil. Nós, no terreno e nas associações, às vezes também temos algumas dificuldades e de gestão de dinheiros e de gestão da forma como os dinheiros chegam às associações, para que tenham uma noção que têm, com certeza, e peço desculpa pelo meu atrevimento, mas estas associações todas são financiadas tudo o que é livros genealógicos, quer das raças autóctones, quer das raças exóticas que existem em Portugal, têm apoios financeiros, apoios do Estado português. Há umas que têm, pela sua dinâmica e pela sua forma de trabalhar, porque são associações de direito privado, têm uma autonomia financeira de 30%, 40%, há outras que têm uma autonomia financeira de 0%. E porquê é que têm de 0%? Porque se calhar é difícil de trabalhar. Eu sou alentejano, como já devem ter notado pela maneira e pelo accent, não é? mas se calhar é difícil trabalhar o livro genealógico do Burro de Miranda com produtores com poucos animais, com uma dinâmica diferente e com uma realidade diferente, em que as pessoas não podem pagar cotas. O rendimento que um burro traz à pessoa é uma coisa, é para lavrar a horta, mas que faz falta preservar. E foi vontade, e essa vontade, e eu vou fazer aqui um gesto com a mão, tem sido transversal, e é transversal a todo lado. Depois há alguma dificuldade em aplicar essas vontades. E nós que estamos no terreno e que falamos todos os dias com os produtores, temos às vezes dificuldade em explicar-lhe quais são as dificuldades. Isso é o que me preocupa e é isso que a gente também está aqui a tentar deixar e expressar a nossa preocupação, quer pelas associações que recebem dinheiro do Estado, quer pelos próprios criadores, porque as associações só existem porque há pessoas e porque há criadores. Portanto, a preocupação é essa. Agora, a forma adequada que eu falei de consulta não era tanto nisto, foi noutra coisa que o Sr. Deputado Carlos Matias falou ali ao de leve, que foi na questão dos livros genealógicos. Devia haver, como disse bem, uma comissão de apoio aos... Comissão de acompanhamento dos recursos genéticos animais, que, de uma forma altruísta, sem comissão e sem nada, fizemos, e posso dizer que fizemos, porque também fiz parte dela, fizemos um trabalho delineado, e é o trabalho que está aí, que foi a base de um trabalho para haver um arranque. Essa comissão foi nomeada e, não sabendo porquê, ou omitindo, porque de facto sei porquê, nunca trabalhou. Não trabalhou. E o que é que isso acarretou? Todos os livros genealógicos, tudo o que é relacionado com livros genealógicos, com apoios a criadores, com apoios a associações, tem que ter regras, obviamente. Nós vivemos num país de direito, mas também tem-se direitos porque se têm obrigações. E nós temos a obrigação de fazer as coisas, e porque há fiscalizações, e porque são apoios comunitários e podemos ser fiscalizados, e depois pode acontecer o que está a acontecer neste momento a algumas associações que estão a pedir devolução, nos casos de algumas, de verbas a rondar os 300 mil euros referentes ao ano 2000, o que eu acho estranho, no mínimo, 17 anos depois pedir, mas essas associações eventualmente a verificar se são casos que estão na justiça, a verificarem se vão causar o fechar dessa associação, essa associação vai ter que fechar e o livro genealógico fica entregue ao seu dono legítimo, que é o Estado português. E depois nós temos que ver o que é que eles fazem, porque são associações, no caso desta concreta, e estou a falar de uma, mas há mais, é uma associação que tem 22 funcionários e cerca de 4 mil sócios. Portanto, o trabalho tem que continuar. E o Estado vai ter que o fazer. Está a pedir a devolução, e é o Estado português que a está a fazer, esse pedido de devolução de dinheiro, está a pedir 320 mil euros de devolução, e nós, os três que aqui estamos perfeitamente à vontade, porque os três já devolvemos em relação a esse ano. Não foi volumes destes. Mas, ainda assim, há quem tenha devolvido muito, e já o devolveu. E causa um transtorno brutal numa orçamentação. Agora, quando tem que devolver o orçamento de um ano e meio, é complicado e a subsistência pode estar em causa. E estes pequenas, e perdoem-me a expressão de pequenas, porque não são pequenas, preocupações que nos trazem sempre... aqui às vezes de uma forma mais emotiva a falar, e eu falo por mim porque sou emotivo a falar, porque vivo as coisas e porque gosto do que faço, já o faço há alguns anos, mas vivo com algum receio. Eu comigo sou responsável por uma associação, não trabalha muita gente, mas trabalham 9 pessoas além de mim, e eu preocupo-me porque tenho famílias e tenho 200 criadores que gostam da raça, e preocupo-me porque eles gostam da raça mas podem deixar de ter porque eles vivem daquilo, e estamos a falar de uma associação específica e os outros casos são iguais, e tem que haver uma consciência e uma abertura para quando se fazem, eu termino já, quando se fazem normas que vão regulamentar, ouvir a quem está no terreno. E não é fazer as normas de cima e mandarem-nos numa sexta-feira para respondermos até segunda-feira, Eu li-as no sábado e no domingo, fiz os meus comentários, dos meus comentários nada foi ouvido, e depois, na sexta-feira, são-me dado... Não é bem assim, estou obviamente aqui a exagerar um bocadinho, mas eu acho que não é, tem que haver diálogo. Nós somos quem estamos no terreno e diretamente lidamos com as pessoas. Nós sabemos que há situações que têm que ser corrigidas, nós entre todos. Mas tem que haver diálogo e nós temos que ser ouvidos. E achamos que devemos ser ouvidos. É a minha opinião, vale o que vale, mas eu não deixo de a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só gostava de fazer aqui desde já um pequeno reparo. O Sr. Deputado Pedro Carmo, se calhar por não dominar estas matérias, e nós dominámo-las, porque já trabalhamos nelas, também é a nossa obrigação, as DOPs e as IGPs não são feitas em Portugal, não são feitas só com raças autóctones. As DOPs, por exemplo, nos pequenos ruminantes, e eu estou a falar num setor que conheço muito bem, que é o setor do leite, só há 3 DOPs que têm raças autóctones, o resto é paisagem. Serpa não tem nenhuma raça autóctone. A raça autóctone que há é Lacona, Assaf, raças importadas. Azeitão não tem a raça Saloia, que era... Quer dizer, para a justificação da criação de uma DOP ou de uma IGP é preciso justificar a ancestralidade do produto e mais aqui uma série de questões. E essas raças é que dão origem a estes produtos. Conclusão, foi criada essa ancestralidade porque ela estava lá. Mas depois, quando foi para meter as raças, para pô-las nos cadernos de encargo, já não interessava, quer dizer, não se pode querer ter solneira e chuva de naval. E o que é que acontece? O que acontece é que vemos que essas raças que eram importantes numa determinada região e que estavam adaptadas a essa região, pura e simplesmente foram ostracizadas. E o que é que acontece? É porque às vezes pode ficar aqui esta... E nós estamos, mas isto leva-me aqui, eu comecei por aí para chegar ao outro lado. Nós estamos a dar o ouro ao bandido. Desculpem-me o termo, mas é mesmo assim. Quer dizer, nós temos capacidade instalada de produção de produtos, pressupostamente DOP e outros produtos, e estamos a falar aqui na indústria instalada, com capacidade de produção bastante elevada, com apoios comunitários e apoios do Estado português, e eu estou a falar numa região que eu conheço bem, e nas outras regiões é igual, isto é transversal, na zona da Serra da Estrela é assim, e nas outras bacias leiteiras também é assim, e quando foram esses apoios comunitários, quando foram concedidos, e os apoios nacionais, quando foram concedidos para a criação dessas indústrias, foi com um pressuposto de aquisição da matéria-prima leite em Portugal continental e na sua região. O que depois foi tudo subvertido.
Durante 5 anos.
Mas eu conheço muitas zonas que nem no primeiro ano. Pronto. O que está aqui. E isto não é assim tão fácil, porque se fosse fácil estava tudo resolvido. A questão das DOP. Agora vemos a questão, e eu não me importo de dizer isto. Eu estou no Parlamento, eu sou português, e todos nós somos portugueses. Mas não me importo de dizer isto. Na província espanhola, Extremadura, estão... A Extremadura, e vemos aqui a questão dos apoios, está a apoiar, ou vai apoiar, as DOPs da região da Extremadura. Torta de Caçares, todas aquelas DOPs, aqueles produtos emblemáticos da região. E é o apoio da autonómico, se é assim que podemos chamar. Portanto, aqui há logo aqui um desfazamento. Nós não estamos a trabalhar no mercado único, quando livre circulação de pessoas e bens, mas verdadeiramente nós estamos aqui a ser, autenticamente não estamos a trabalhar com as mesmas armas. Armas, no bom sentido da palavra, é claro. Em relação aqui à questão de nós temos falado com o Governo, temos calcorreado tudo, e há um ano nós fizemos um périplo, nós os três, e mais gente que hoje não está aqui, fizemos um périplo de Assembleia da República, PDR, de GAV e FAP. Fizemos um périplo todo. Vínhamos todas as semanas a Lisboa. Também é engraçado vir todas as semanas a Lisboa. Mas, fazendo este périplo todo, passado um ano, nós temos o anúncio, e o Sr. Ministro fez o favor de anunciar, e disse-me a mim, que fui eu que falei com ele, na Feira do Queijo de Ceia, que da questão das medidas agroambientais para os jovens agricultores. E eu logo na altura disse ao Sr. Ministro, porque sei mais ou menos isto, não sei qual é que vai ser o impacto da medida, Sr. Ministro. Não sei, o Sr. Ministro, junto do GPP dos organismos competentes do Ministério, poderá saber qual é que vai ser o impacto da medida. E nós sabemos aqui que é muito reduzido, para não dizer mais nada. Em relação às outras medidas, nós estamos à espera. Nós temos sido os parentes pobres, porque agora só tantos têm sido os parentes pobres no meio disto tudo. E vou-me desculpar que eu diga isto, mas tenho que o dizer. Toda a gente gosta muito, mas depois falta aqui mais alguma coisa. Em relação ao que a sua deputada Patrícia Fonseca disse, ou questionou-nos, quais as raças que seria mais premente aumentar ou apoiar, vamos dizer assim. Sr. Deputado, isto é muito simples. Todas as raças, nós não vamos deixar ninguém para trás. Nós não vamos dizer que vai ser este ou que vai ser aquele. É bom é que a tutela, neste caso o Ministério da Agricultura, que tem gente que sabe, e nós estamos aqui para ajudar, queira distinguir o que é raças que estão em conservação, que são aquelas, a garvonesa, há aqui uma série de raças que são para conservação, mas que não têm viabilidade económica. Mas essas raças têm que ser conservadas. E depois temos as raças que têm viabilidade económica. Portanto, não podemos aqui dizer assim, ostracizar umas e dar mais ênfase a outras. Todos têm o seu enquadramento e todos tiveram o seu enquadramento. Por isso é que ainda cá estão. Por isso é que ainda cá estão. E por isso é que há pessoas com um gosto, e cada vez vão sendo menos, com um gosto por a criação destas raças, que muitas das vezes, e os seus deputados também vão ter que ouvir isto, muitas das vezes não fazem contas. Porque se fizessem contas, não tinham estas raças. Também alguns não tinham condições para ter mais nenhuma. Também é verdade. Mas não tinham estas raças. E agora, eu posso dizer que com a exigência que está a ser criada com o REAPS, que é o registro das explorações, há mais uma série de pessoas que vão ser deitadas borda fora porque não têm condições e não têm condições para estar no sistema. E é essa percepção das realidades. Tanto o Rui como o José Rui Dantas e o José Pedro Espadinha já falaram, que muitas das vezes não são acauteladas quando se desenham as medidas, quaisquer elas que sejam. E perante isto, nós não tivemos um fio condutor aqui, independentemente dos governos, das cores políticas, nós não nos interessa. A nossa política é a raça de autóctones e a defesa dos nossos criadores e dos nossos amigos, que muitos deles são nossos amigos. Era só isto, Sr.
Deputado.
Só mais um minuto. Eu queria vincar bem aqui as palavras do Engenheiro Rui Diniz. Todas as raças autóctones são importantes, até porque o orçamento que está previsto no PDR chega para os criadores que já estão instalados, chega para os que pretendam vir a instalar-se e pretendam vir a aumentar. O que está orçamentado no PDR chega. E só vos vinhamos pedir mais uma coisa. Nós gostamos muito de vir a Lisboa e de vir à Assembleia da República e sei que vocês também gostam de nos ter cá, mas pedimos para não ter de vir cá no próximo ano outra vez falar dos mesmos assuntos. Tá? Muito obrigado.
Senhores representantes da FERA, agradeço a vossa presença em nome de toda a Comissão. Certamente foi útil esta audiência. E eu queria dizer que vocês entregam-nos aqui aos seus assessores, entregam-nos os dossiers. Eles serão distribuídos, como já foram no passado, a todos os grupos parlamentares para que eles tenham acesso e para que possam, em função daquilo que leem e a sensibilidade de cada um, tomar as posições que entender. Esperamos que efetivamente assim aconteça, que as vossas pretensões sejam satisfeitas e que a vossa vinda cá tenha tido a maior utilidade. Muito obrigado a todos e um bom almoço. Obrigado.
Oh, senhoras deputadas, nós ainda vamos continuar, temos aqui um assunto por resolver, se faz favor. E senhores deputados,
É só mesmo uma coisinha rápida.